no pulmão e no coração há efeitos colaterais na saúde mental, como explicou a médica Flávia Fonseca Fernandes, secretária-geral da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. O consumo de nicotina gera liberação de dopamina no cérebro, provocando sensação de prazer, o que leva à dependência. Segundo a médica, a nicotina no chamado vape não tem o mesmo gosto do cigarro convencional. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que o debate foi motivado pela preocupação de pais e mães frente às discussões a respeito da regulamentação.
As famílias querem também ter espaço para falar sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos, a legalização do uso de cigarros eletrônicos. Pais estão preocupados, porque o que nós estamos vendo? Crianças de 10 anos fazendo consumo no Brasil.
A venda do dispositivo no Brasil é proibida desde 2009.
O Brasil já é o quinto maior mercado de apostas esportivas do mundo. A atividade é regulada há pouco mais de um ano.
O setor movimenta bilhões e ganha cada vez mais espaço na economia. Mas especialistas alertam, ainda é preciso avançar na segurança jurídica e na regulamentação do mercado. Os detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
A regulamentação do mercado de apostas esportivas no Brasil completou um ano em janeiro de 2026, com um balanço marcado por crescimento econômico, geração de empregos, formalização de novas profissões e forte impacto na arrecadação. Estudo da consultoria Regulus Partners, divulgado pela BBC News, aponta que o país encerrou 2025 como o quinto maior mercado global de apostas, com faturamento estimado em cerca de 22 bilhões de reais. Para o presidente da Comissão Especial de Direito, Jogos Eletrônicos, Lotéricos e Entretenimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Fábio, ainda é necessário avançar em estabilidade normativa e segurança jurídica, mas a avaliação já é positiva.
Então, o balanço já é positivo, mas o Brasil ainda está na fase de consolidação desse modelo regulatório. O desafio agora é evoluir com responsabilidade, garantindo segurança jurídica, sustentabilidade econômica e proteção efetiva ao usuário.
Estão em análise na casa projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que proíbe em qualquer meio de comunicação a realização de ações de marketing, publicidade e propaganda, e do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que cria a Política Nacional de Jogo Responsável, Proteção ao Apostador e Prevenção à Ludopatia.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, defendeu a ampliação da educação profissional como estratégia para reduzir a violência e a exclusão social entre jovens. Ele criticou a baixa oferta de cursos técnicos e o acesso limitado ao ensino superior. Segundo o parlamentar, a falta de qualificação contribui para o aumento da população que não estuda nem trabalha.
Isalci também apontou problemas na formação de professores, na alfabetização e na valorização da carreira docente. Ainda defendeu mais investimentos em ciência, tecnologia e infraestrutura escolar como forma de melhorar a qualidade do ensino no país.
Nós temos três gargalos muito grandes com a educação. Primeira infância, nós temos um déficit muito grande de crianças na creche, de crianças na escola. A alfabetização não é feita na idade certa. Esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Outro gargalo é a formação de professor. Nós não temos hoje uma formação adequada dos professores.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, avaliou como preocupante o cenário internacional, com mais de 100 conflitos em curso, especialmente em regiões como Ucrânia, Irã, Faixa de Gaza e Israel. Segundo ele, as principais vítimas são civis, sobretudo crianças, mulheres, idosos e outras populações vulneráveis.
Paim destacou o debate da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal sobre a priorização da paz mundial e defendeu ações concretas do parlamento diante do avanço dos conflitos. O encontro marcou uma das primeiras atividades da Frente Parlamentar pela Paz Mundial, criada em março para reforçar o papel do Congresso na promoção da convivência pacífica entre os povos.
Essa frente busca fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial. Precisamos de um equilíbrio, precisamos mais consciência, sermos mais humanos, mais autênticos. Políticas humanitárias não têm fronteira.
Música senadores comemoraram a autorização para novas obras na BR-319, que liga o Amazonas à Rondônia.
A medida prevê a pavimentação do chamado trecho do meio. Repórter Lana Dias.
Serão 678 milhões de reais para a pavimentação de 339 quilômetros no chamado trecho do meio e 44 milhões de reais para a construção de uma ponte sobre o rio Igapó-Açu, com 320 metros de extensão, o que deve substituir a travessia por balsa. No plenário, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirmou que a pavimentação vai melhorar a logística de transportes na região.
Esperança de que nós finalmente deixaremos para trás, num futuro próximo, a poeira, a lama, os atoleiros, o sofrimento, o atraso, abrindo a esperança de uma logística melhor.
Para o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a autorização significa um grande passo para quem mora no seu estado. A previsão, segundo o Ministério dos Transportes, é que os editais de licitação sejam publicados no dia 10 de abril e que as propostas sejam abertas até o fim do mês.
E a Câmara Brasileira do Livro divulgou uma pesquisa que mostra que mais pessoas estão comprando livros no país.
A presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, destacou a importância da leitura. Repórter Raíssa Abreu.
De acordo com a Câmara Brasileira do Livro, 18% dos brasileiros e brasileiras compraram ao menos um livro impresso ou digital em 2025, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2024. Para a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que é presidente da Comissão de Educação, o baixo nível de proficiência em leitura dos brasileiros e brasileiras ainda preocupa.
As estatísticas mostram o baixo índice de leitura de livros pelos brasileiros. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, revelou em avaliação de 2018 que estudantes brasileiros de 15 anos alcançaram uma média de proficiência de leitura significativamente abaixo da média dos estudantes de outros países pesquisados.
Entre os projetos de incentivo ao livro e à leitura analisados recentemente pelo Senado, estão o que traz das responsabilidades dos entes federativos na manutenção dos acervos das bibliotecas públicas, que foi aprovado na Comissão de Educação e que ainda precisa ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, e o que cria a lei do preço de capa para proteger os livros nacionais da pressão das multinacionais. Esse ainda aguarda votação pela Câmara dos Deputados.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode proibir comércio de sacos de cimento acima de 25 quilos.
Avança nas comissões inclusão de telemedicina na assistência a detentos.
Câmara oficializa rota religiosa e cria roteiro turístico Caminho da Fé.
Deputados aprovam cursos e campanhas sobre a parentalidade positiva.
Boa noite. As comissões da Câmara aprovaram um projeto que prevê palestras, oficinas e campanhas para incentivar a parentalidade positiva como estratégias para prevenir a violência contra crianças e adolescentes. Os detalhes com Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê cursos e campanhas para incentivar a parentalidade positiva. Entre as ações está a realização de cursos, campanhas e palestras. A autora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que a parentalidade positiva é o processo em que as famílias educam crianças como sujeitos de direitos, promovem respeito, acolhimento e não violência. O projeto muda uma lei que institui a parentalidade positiva e o direito ao brincar como estratégias de prevenção à violência contra crianças. A relatora do texto na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, destaca que em disputas entre casais em processos de separação, a proteção de crianças e adolescentes é um dos maiores desafios de direito da família e das políticas públicas de proteção integral. Ela lembra que, segundo a proposta, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios desenvolveriam ações voltadas pelo fortalecimento da parentalidade positiva em regime de cooperação federativa e com apoio dos conselhos tutelares, dos conselhos de direito da criança e do adolescente e do Ministério Público.
Entre todas essas ações previstas, inclui-se também, por exemplo, cursos estruturados destinados a pais e responsáveis, campanhas públicas de conscientização voltadas à mudança cultural e, sobretudo, a prevenção da violência com palestras e oficinas educativas, formação continuada aos profissionais da rede de proteção, produção e distribuição de materiais educativos fundamentados sempre em evidências científicas. Essas iniciativas devem ser planejadas de forma intersetorial e executadas com base sempre em estudos científicos que dão a validação efetiva a todos os resultados.
Rogéria Santos explica que a parentalidade negativa é caracterizada por práticas como violência física e psicológica, ausência de supervisão, humilhação constante, instabilidade emocional, exposição da criança e do adolescente a conflitos intensos que produzam impactos profundos no desenvolvimento infanto-juvenil ou infantil e também do adolescente. A proposta que prevê cursos e campanhas para incentivar a parentalidade positiva teve a votação concluída pelas comissões da Câmara e não precisa passar pelo plenário. O projeto segue agora para o Senado Federal. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
A comissão aprova a proposta de agravamento de penas para homens que ameaçarem mulheres vítimas de violência. A repórter Júlia Lopes nos conta quais as condições.
A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher do Instituto de Pesquisa Data Senado revelou que 3.700.000 brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. Nesse cenário, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que endurece as punições para agressores de mulheres presos que continuam ameaçando as vítimas. O projeto, que já foi aprovado pelo Senado, altera a lei dos crimes de tortura para incluir como tortura a prática de submeter de forma repetida a mulher a intenso sofrimento físico ou mental em contextos de violência doméstica. A proposta prevê pena de reclusão de 2 a 8 anos para esse tipo de crime. De acordo com o estudo do Instituto Patrícia Galvão, divulgado em 2024 no Brasil, 2 em cada 10 mulheres já foram ameaçadas de morte por parceiros ou ex-companheiros. O relator da proposta na comissão, deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, citou o caso de Bárbara Pena, vítima de uma tentativa de feminicídio em 2013. Mesmo após a prisão do agressor, ela continuou sendo ameaçada, situação que serviu de base para a elaboração do projeto.
O marido dela, que pegou 33 anos de cadeia, continua ameaçando a Bárbara Pena. Lá do presídio, manda recado, manda gravações dizendo que ama ela, entre aspas, ameaçando que quando vai sair, vai se vingar. Essa lei, ela tipifica esse tipo de atitude de muitos dos agressores no Brasil inteiro, não é só o caso da Bárbara, tem muitos casos semelhantes a esse, ele tipifica isso como crime de tortura e tipifica na execução penal.
O texto também permite a transferência do preso para outro presídio, inclusive em outro estado, e autoriza a aplicação de regras mais rígidas, como cela individual e restrições a visitas. A proposta ainda altera a lei de execução penal, ao definir como falta grave o preso que se aproximar da casa, do trabalho ou de familiares em saídas autorizadas do presídio. Ou seja, os presos que desrespeitarem essas determinações podem sofrer punições como isolamento por até 30 dias, cortes de visitas ou mudanças para o regime fechado. O projeto, que agrava punições para homens que continuarem com ameaças a mulheres, mesmo após a condenação, segue para análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Justiça.
Tratamento respeitoso para vítimas de violência sexual durante investigação policial ou penal avança na Câmara. Entenda na reportagem de Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante à vítima de violência sexual atendimento prioritário e humanizado durante investigação policial ou penal. A proposta, apresentada pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, também já havia sido aprovada na Comissão de Segurança Pública. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, explica que a proposta contribui para reduzir a subnotificação e para fortalecer a confiança das vítimas nas instituições, garantindo tratamento digno a elas ao procurar a justiça. O parecer da deputada foi lido na comissão pelo colega Patros Ananias, do PT de Minas Gerais.
A proposta reforça o dever do Estado de garantir tratamento digno, respeitoso, sigiloso e não discriminatório às vítimas em todas as fases da investigação e do processo penal.
Pelo projeto, o tratamento prioritário humanizado às vítimas de violência sexual deve ser oferecido pela autoridade policial, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, em um local que garanta a privacidade. Segundo o coronel Fernando, a falta de acolhimento, a exposição desnecessária e a repetição de depoimentos traumáticos são alguns relatos vividos por mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, o que o projeto pretende coibir. A proposta que garante à vítima de violência sexual atendimento respeitoso durante investigação policial ou penal poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Saúde.
Proposta inclui telemedicina na assistência à saúde de detentos. A repórter Mônica Tati tem as informações sobre a aprovação na Comissão de Saúde.
Proposta em votação na Câmara dos Deputados regulamenta a assistência integral à saúde de presos. O projeto atualiza a Lei de Execução Penal e prevê o uso de novas tecnologias de telemedicina. A relatora na Comissão de Saúde, a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, afirmou que o texto busca mais eficiência no tratamento dos apenados, além da redução de gastos com escoltas e do tempo de permanência do preso fora do ambiente prisional.
Entendemos que antes da remoção do preso, devem ser consideradas alternativas como telesaúde, deslocamento de equipes de saúde para atendimento em loco, visto que a presença de pessoas privadas de liberdade em unidades externas implica riscos à sociedade e aos demais envolvidos. Nos casos em que não houver alternativa além do atendimento externo, o preso deverá seguir as mesmas regras aplicadas a qualquer cidadão, em respeito ao princípio da igualdade de acesso à saúde, ressalvadas as hipóteses em que tal medida represente esforço desproporcional ao sistema penitenciário.
Segundo o relatório de Adriana Ventura, as consultas de ambulatório deverão ser reguladas conforme os procedimentos de estados e municípios, e os atendimentos de urgência serão conforme ordem de chegada e risco, seguindo as regras do SUS. O texto também regulamenta o atendimento pré-natal e a saúde da mulher detenta, com destaque para a saúde do recém-nascido e procedimentos para casos de presos de alta periculosidade. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça. Se for aprovada, pode seguir direto para a apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Turismo.
Proposta oficializa rota religiosa que também é valorizada pelos amantes da natureza. A trilha fica no estado de São Paulo. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
Em breve, o Brasil poderá contar com a primeira trilha de peregrinação religiosa prevista em lei federal. O roteiro turístico Caminho da Fé, que começa em Águas da Prata e termina em Aparecida do Norte, em São Paulo. O projeto que institui o novo roteiro foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e não precisa de votação no plenário. Como já passou também pelo Senado, pode seguir para a sanção presidencial. Como ressalta a relatora deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a Romaria para Aparecida já é bastante tradicional. Dados do Ministério do Turismo mostram que em 2021, mais de 71 mil peregrinos percorreram o trajeto. Na opinião de Bia Kicis, a aprovação da lei é importante por possibilitar mais apoio governamental ao roteiro e ampliar o número de pessoas que percorrem o trajeto.
A gente quer estimular as pessoas a fazerem as caminhadas, fazerem as trilhas, visitar esses locais. Olha, passa, por exemplo, por lugares que são belíssimos, como Campos do Jordão, muita beleza, a exposição dos romeiros, dos turistas e todas aquelas pessoas que queiram caminhar com mais segurança, porque quando você tem uma lei, as pessoas voltam mais os olhos para aquilo, você dá mais segurança para a caminhada, você dá mais estrutura.
No total, o roteiro turístico Caminho da Fé passa por 71 municípios, 49 no estado de São Paulo e 22 em Minas Gerais. Contando todas as localidades incluídas no trajeto, a trilha tem cerca de 2 mil quilômetros e 400 deles estão na travessia da Serra da Mantiqueira. A região é conhecida pelas belezas naturais, como cachoeiras e o Pico da Mantiqueira, que atraem pessoas interessadas em trilhas e escaladas. Na opinião do autor do projeto, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, com a nova lei, o número de pessoas que percorrem o roteiro pode chegar a 300 mil por ano. A estimativa tem como base o número médio de peregrinos na trilha de Santiago de Compostela, na Espanha, que é superior a 300 mil anuais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ciência e tecnologia.
Proposta que vai ser examinada pelo plenário da Câmara prevê mais proteção para crianças e adolescentes no ambiente da internet. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que busca proteger a privacidade e os dados pessoais de crianças e adolescentes em publicações e compartilhamentos de conteúdos online. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente já garante a esse público o direito ao respeito, incluindo a inviolabilidade física, psíquica e moral, além de proteção à imagem e à identidade. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi relatora do texto na comissão.
E que garante, de alguma maneira, a crianças e adolescentes o impedimento que plataformas tenham discurso de ódio, violações contra crianças e adolescentes, assédio, terrorismo, discriminação, enfim, todos aqueles temas que afetam crianças e adolescentes no nosso país.
O projeto também cria obrigações para provedores de redes sociais que deverão remover links ou conteúdos que exponham menores a situações vexatórias ou de risco após serem notificados pelos responsáveis. Se o material for divulgado por meio de anúncios pagos, a plataforma deverá agir por conta própria sem a necessidade de aviso prévio. A medida continua válida mesmo que a vítima já tenha completado 18 anos na data do pedido. Laura Carneiro explicou que o texto está em harmonia com o chamado ECA Digital, que entrou em vigor recentemente. A proposta que aumenta a proteção de crianças e adolescentes na internet seguirá agora para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Votação.
Sacos de cimento de 40 ou 50 quilos podem sair do mercado. É o que prevê projeto em discussão na Câmara. Pelo texto, o tamanho máximo do saco será de 25 quilos. Entendo o porquê da proposta na reportagem de Antônio Vital.
Ganhou regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que proíbe a fabricação e comercialização de sacos de cimento com mais de 25 quilos. Hoje são vendidos no mercado sacos de cimento de 25, 40 e 50 quilos, a preços que variam entre 20 e 40 reais aproximadamente. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A proposta foi apresentada pelo deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, com a justificativa de que os sacos de cimento de 50 quilos, os de uso mais comum na construção civil país afora, prejudicam a saúde dos trabalhadores e dificultam a entrada de mulheres em um mercado hoje dominado por homens. O regime de urgência para o projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários, mas a proposta foi criticada por deputados de vários partidos, que apontaram interferência indevida nas empresas. Foi o que disse o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins.
Eu acho absurdo. Aí há duas embalagens para botar o cimento, aumenta o custo. É uma série de consequências. A gente está xeretando demais nas indústrias brasileiras, por favor.
O deputado Cobalcini, autor da proposta, disse que o projeto atende a recomendações do Instituto de Saúde do Trabalhador dos Estados Unidos e do Ministério Público do Trabalho, que em 2018 estabeleceu termo de compromisso com os fabricantes de cimento para que os sacos com mais de 25 quilos fossem abolidos até 2028. Ele considera o prazo muito grande.
O SUS, Ministério da Saúde, OIT, Ministério Público, empresas que produzem sacos, trabalhadores, a maioria dos países do mundo já adotam 25 quilos.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que proíbe a venda e comercialização de sacos de cimento com mais de 25 quilos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, é autor de um projeto que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O parlamentar entende que a mudança na CLT é um caminho mais viável para garantir 2 dias de descanso ao trabalhador.
É um projeto que muda a CLT. E ele fala de 40 horas semanais e não de 36, que seria o ideal, mas a gente sabe a conjuntura como é que é. Por esta razão, é mais factível. Nós temos um projeto que reduza a jornada para 40. Depois podemos discutir mais para frente. Sem redução do salário. E obrigando que nenhum trabalhador no Brasil seja obrigado a trabalhar 6 dias.
Vicentinho explica que a escolha por um projeto de lei em vez de uma proposta de emenda à Constituição facilita a aprovação da matéria. Segundo o deputado, a medida garante avanços imediatos nos direitos trabalhistas sem redução salarial.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou solução consensual para garantir a continuidade dos serviços do Aeroporto Internacional de Brasília. O acordo foi firmado entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Inframérica, empresa responsável pelo aeroporto. A medida ajusta o contrato de concessão do terminal para evitar que ele se encerre antes do prazo ou que seja necessário fazer novo processo de licitação. Durante a sessão plenária, o ministro relator do processo no TCU, Antônio Anastasia, destacou as vantagens do acordo.
Ressalto que estou convencido da vantajosidade dessa solução consensual, especialmente ao se considerar o cenário do não acordo, que seria a relicitação, pois nessa hipótese implicaria diversos riscos ao interesse público.
Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Economize na compra toda e leve a maior economia no especial Dia das Mães. Tem ofertas imperdíveis em chocolates, bombons, bebidas, flores, eletroportáteis e muito mais para você escolher o melhor presente e fazer aquela compra com muita economia. E você ainda pode parcelar as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Do dia 1º a 10 de maio, não perca o melhor Dia das Mães no Atacadão.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
Clube FM e o boletim da Copa do Mundo com Marcos Ferreira.
Bom, pessoal, Brasil
com a única seleção que disputou todas as Copas, né? Todas as Copas realizadas até hoje, as 22 edições realizadas e a terceira, que será realizada agora no México, no Canadá e nos Estados Unidos, será a 23ª edição, e o Brasil também vai estar presente. Mas pentacampeão, 58, 62, 70, 94 e 2002. Qual foi a melhor seleção? Tem uma ironia do destino muito grande, na minha opinião, na minha humilde opinião. 58, 62, Pelé, Garrincha, 70, Tustão, Pelé, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto, 94, Bebeto e Romário, sem dúvida, Tafarel. 2002, a magia de Rivaldo, os dois Ronaldos, né, o Tafarel, enfim. Aliás, o Marcos, né? Em 2002 é o São Marcos. Mas para mim, a seleção mais encantadora foi de 1982, que ironicamente não venceu a Copa do Mundo e mudou totalmente a dinâmica do futebol, saindo do futebol arte e prevalecendo o futebol força, o futebol italiano naquela ocasião. Clube FM, Boletim da Copa 2026.
Clube FM e o Boletim da Copa do Mundo, com Marcos Ferreira.
Clube FM conquista.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Drogaria Conquista Farma. Lá você encontra medicamentos e perfumarias com ótimos preços que cabem no seu bolso. Na Conquista Farma, você tem o melhor atendimento. Aferimos pressão, aplicamos injetáveis e medimos glicemia capilar. Você também terá acesso a medicamentos da farmácia popular com até 90% de desconto. Rua Olavo Ramos, número 2, Guarani. Diz que entrega o WhatsApp 77999322904. Drogaria Conquista Farma, um jeito simples de cuidar da sua saúde e comprar barato.
Nova Acrilux Comunicação Visual, há 40 anos levando qualidade e confiança para você. Trabalhamos com fachadas, alumínio composto, acrílicos, lonas, sinalização e banners em geral. Alugamos andaimes, todos, freezers, cadeiras e mesas para o seu evento ou obra. Praça Sabarreto, número 1, telefone 77-3424-1956. WhatsApp 77988110047. Nova Acrilux, de Alexandrino Pai. Tradição, qualidade e compromisso há 40 anos.
Quer crescer, expandir, modernizar e faturar? Suba junto com a Cipag. A Cipag é a maquininha do cooperativismo e tem soluções de pagamento para sua loja física ou virtual. Tem maquininha smart, link de pagamento, maquininha sem aluguel, TEF e e-commerce. Com as soluções da Cipag, seu desempenho vai lá em cima. Procure uma cooperativa do Sicoob e suba junto. Cipag.
Trabalha na roça, sabe? Equipamento bom faz toda a diferença. Na Casa do Fazendeiro você encontra a linha completa Husqvarna. Roçadeiras, motosserras, cortadores de grama, pulverizadores e muito mais. Com a garantia de quem é revendedor oficial autorizado Husqvarna. Atendimento especializado e as melhores condições de pagamento para você levar equipamento certo para sua propriedade. Casa do Fazendeiro, duas lojas no centro, no Mercadão e na Avenida Crescente Silveira, 538. Casa do Fazendeiro, a casa do criador inteligente.
Essa é a sua chance de ter uma picape zero quilômetro. Na Foton Contauto, a Tonland está com taxa especial de 0,99%. Tonland V7 a partir de R$289.900. Tonland V9 a partir de R$309.900. Consulte condições. Garanta já a sua na Foton Contauto. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic. 77-2018-1215.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme. Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, doutor Aloísio Alan, CRM 14248. Fridossol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato, no bairro Alegria e no bairro Jurema. Telefone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro, um mandato a serviço de Vitória da Conquista.
Forró da Clube.
Você em todo lugar. Excelente noite de quarta-feira. Todos ligados, sintonizados conosco aqui na 95,9.
Começa agora. Love Night. Trocando ideias, falando de amor.
Love Night.
Agora 9:16, hoje dia 6 de maio de 2026. Eu sou o Jonathan Batista e este é o seu Love Night. A partir de agora vamos juntos tocando o melhor da música romântica, falando de amor. É o seu Love Night no ar e este é um momento que a gente faz uma viagem no tempo, recorda as canções e claro, você participa mandando aí recado do coração, indicando a sua canção favorita, manda beijo, abraço, recado para quem você quiser. Pode participar através de mensagem de áudio também aqui. Você participa à vontade através do 998080959, tá bom? Grande abraço desde já, agradeço o carinho da sua audiência, onde quer que você esteja, ligadinho, ligadinha aqui conosco. Aumenta aí o volume do seu rádio, tá chegando o seu Love Night.
Love Night.
Love Night.
Trocando ideias, falando de amor.
Joan Osborne, One of Us.